Você está ouvindo Coletivo Humanidade.
Então voltamos aqui com o nosso... Hoje é mais um diálogo, né? Nós não temos entrevistados, convidados externos, mas nós temos nós, né? Quem melhor que nós para falarmos, né, sobre a educação no Estado, né? Então, eu vou agora passar a palavra para o professor Gustavo, né, para ele explicar para nós um pouco quando ele começou, né, quais as expectativas que ele tinha com a educação, com o ensino, né, com o ensino da sociologia, principalmente.
Então, eu comecei a lecionar no PSS em setembro de 2008. Eu fui convocado para dar aula na cidade de Biporã, no Colégio São Rafael. E, no momento, eu não peguei as aulas de sociologia, eu peguei aulas de geografia, história e ensino religioso. A perspectiva era promissora, eu tinha acabado de me formar em setembro, em fevereiro, colegial, e a perspectiva era positiva ali no final da década de 2010. E aí, sim, acho que a partir de 2010 eu comecei a lecionar sociologia. E eu já peguei a fase que eram duas aulas por cada turma do ensino médio, que foi até agora o ano passado, né? Então, você, em algumas escolas de distrito, eu tinha um contato maior com os alunos, né? No colégio do distrito de Guaravera, já é meu quinto ano que eu leciono lá. Então, em 2012, 13, 19, 20 e agora 21. Então, eu tenho um contato maior com a comunidade, né? E etc. E esse ano eu estava lá novamente, e aí, como reduziu a carga para sociologia, eu estava lá com quatro aulas em quatro turmas e uma de ensino religioso. E no meio do recesso, fecharam muitos cursos semestrais, né, de algumas escolas técnicas aqui. E aí os professores perderam as aulas e foram pegando aulas de outros professores da SS e dos professores da aula extraordinária, que é fora do padrão. E aí eu tive a ingrata surpresa de, em pleno Guaravera, que é um distrito longe, né, da cidade, um professor teve que pegar minhas aulas. E agora eu vou lá para dar uma aula de ensino religioso na terça-tarde. São 45 quilômetros do centro de Londrina e eu tenho que pegar a van 11h30 da manhã para dar uma aula tarde, e eu chego em casa quase 7 horas da noite e eu vou nesse colégio para lecionar uma aula de ensino religioso. Talvez isso seja o grande exemplo, né, para a gente pensar essa questão da precarização. E hoje eu estou em 8 colégios, 4 desses colégios eu vou para dar uma aula. Eu vou lecionar uma aula nesses 4 colégios. 2 eu tenho 2 e 1 eu tenho 4. É mais ou menos a minha realidade esse ano. Então, o combustível, o deslocamento é tanto, né, que na sexta-feira eu vou em 4 escolas, 3 disciplinas diferentes, nos 3 períodos. Eu ando cerca de 80 quilômetros nesse dia, para lecionar 4 aulas. Então, sentir mais ou menos, né, como está complicado lecionar sociologia, ensino religioso, e eu acabei pegando essa semana aulas de civismo e cidadania, que é uma disciplina dos colégios civil-militares, cívico-militares. Então é mais ou menos isso, né? E a gente tem que ficar todo dia entrando no site do núcleo para ver se sai uma nova convocação, uma substituição e etc.
Estamos com só um problema com o áudio do professor Gustavo. Está com um pouquinho de... Está bem baixinho, professor. Se você puder, talvez, não sei bem... você tem algum cabo, alguma, né, coisa que dê para fazer um ajuste aí? Mas essa realidade do interior, né, do estado, das cidades, principalmente das cidades rurais, né, das escolas rurais, é uma realidade que nós, né, que somos principalmente Curitiba, região metropolitana, a gente consegue mensurar, né, Sandra?
Sim, isso é bem claro para a gente aqui também. Na própria Curitiba, né, a gente tem parceiros, nossos colegas, que estão 5, 6 escolas para fechar a carga horária. Então, o que o Gustavo está falando ali no norte do Paraná, é aqui a realidade, depois da diminuição da carga horária, porque tem que se fechar o padrão. Como é que se fecha o padrão e com uma hora aula? Né? Então, a gente vai ter colegas que tem, no meu caso, tenho 24 turmas, você deve ter o quê? 30 e pouco, tem professores que tem 32 turmas. Eu fiz o cálculo esses dias, 24 turmas dá 960 alunos que a gente atende. Veja, é desumano até o professor, essa quantidade de aluno. Porque também esse vínculo que o Gustavo falou que é muito interessante, que com duas aulas, além de você dar o teu conteúdo, né, de arte, sociologia e filosofia, você também tinha um contato maior com o aluno. O que a gente vê a maior dificuldade? A carga horária foi diminuída, mas o nosso conteúdo não. Então, tudo ficou... Eu ainda brinco com os alunos. Gente, nós vamos dividir a única aula em duas aulas em 50 minutos. Tentar, pelo menos. É inviável. Você não consegue, às vezes, ter o feedback do aluno. Às vezes, você não consegue perceber se o aluno realmente entendeu aquilo que você está passando para ele. Porque é tão corrido, tão desesperador, e a gente... Às vezes, até a cara dos alunos, tipo assim... Mas, professora, está muito corrido. Eu falei, gente, então vamos devagar. Vamos tentar vocês entenderem o mínimo que der. Mas a gente tem que fechar todo o planejamento. Então, quem fez essa, pensou na redução, não, nunca acho que pensou em pisar em sala de aula. Não tem essa consciência do que é estar em sala de aula. A gente estava remotamente, gente. Vamos pensar nisso. A loucura que era de soltar links o tempo todo. Era 5 links de manhã, 5 links à tarde. A carga horária do professor e ainda os e-mails, né? Que nós estamos falando de arte, sociologia e filosofia, que diminuição de carga horária. Eu vou repetir várias vezes isso, mas nós não paramos de trabalhar às 5h30 da tarde, às 17h30, 17h40. A quantidade do nosso trabalho aumentou, porque para a gente dar conta, 960 alunos, atividade que eles postavam, fazia atendimento via e-mail, porque eles tinham muitas dúvidas. Né? A gente fica trabalhando às vezes até 3, 4 horas da manhã para dar conta e nos finais de semana, porque ainda não é só dar aula. A gente tem que preparar a aula, a gente tem que fazer estudar, a gente tem que estar sempre atenta no que está passando, a gente tem que passar para a nossa função. Eu não posso fechar meu conteúdo e falar, não vou ver o que está acontecendo. Eu vou pegar minha área, que é a arte, que além da a disciplina de arte, ela tem que ser trabalhada a 4 áreas, gente. As 4 áreas da arte, que é a arte, as artes visuais, a dança, o teatro e a música, com redução de carga horária. E a gente já tem uma briga lá atrás na questão que é a formação de cada professor de arte. Por exemplo, a minha formação, eu sou formada pela FAP, e a minha, ainda na época, a minha era habilitação, né? A minha habilitação é em música. Mas eu tenho que trabalhar artes visuais, eu tenho que trabalhar teatro. E a gente tem que estar atento do que está se passando. Eu estava conversando com os alunos de ensino médio, para você ter ideia, até esperando que o professor chegue. O conteúdo que está de artes visuais, quando se fala de tecnologia na arte. Eu tive que estudar. Eu sou uma pessoa antiga, né? Comparando com os que nós temos hoje, eu tive que correr atrás, entender um pouco do que é essa tecnologia na arte, nas artes visuais, na música. Para mim estava tranquilo, mas ninguém percebe, não tem essa percepção o depois da sala de aula.
Sim. O antes e o depois, né?
O antes e o depois.
Porque o que o Gustavo está dizendo é assim, né? Há um período que ele disponibiliza do dia dele que jamais vai ser remunerado. Que são dias em que não há hora, atividade que pague, né, todo o deslocamento, gasto com combustível, né? E o estresse, né? Porque você se deslocar de um lugar para outro, em que condições que esse professor chega para dar aula? Né? Eu acho que isso que são contas que não são colocadas quando acontece, né, esse tipo de decisão, que é a diminuição, né?
Acho que
o Gustavo voltou. Então, vou passar para o professor Daniel. Eu gostaria que ele falasse um pouco assim, então, dessa, né, de como tem sido, né, esse cotidiano de sala de aula da filosofia, né, com uma hora aula, né, nas escolas em que o senhor está trabalhando.
Então, eu tenho 22 turmas, né? E como disse o professor Gustavo, também não estou apenas com filosofia. Para poder fechar minha carga horária dentro daquilo que eu necessito e para sobreviver, também tive que pegar disciplinas como ensino religioso, né? Que é no ensino fundamental, também é uma hora aula. Mas a minha formação não é essa, né? Minha formação é em filosofia. Eu sou concursado como professor de filosofia. No colégio que eu tenho um padrão, existem turmas do magistério que ainda, né, a última turma, que terá 4 anos, iniciou esse ano. Então são 2 aulas de filosofia ainda em cada ano. Então com essas turmas eu consigo ter um trabalho bem tranquilo, né? Não preciso ficar correndo por conta do conteúdo, porque ainda estou dentro daquela ideia das 2 aulas. com essa redução, né, é perceptível o quanto os estudantes estão tendo esse prejuízo, porque eu consigo comparar, né, aquilo que eu consigo trabalhar numa turma do magistério em, sei lá, vamos imaginar, em um mês, eu levo o dobro do tempo para poder trabalhar, ou levaria, né, o dobro do tempo para poder trabalhar com as turmas que agora têm apenas uma hora aula. Ou seja, em momento algum vai fechar esse conteúdo planejado para as duas aulas. Há uma redução, então, desse conteúdo que tem que ser trabalhado. É claro, eu não estou querendo dizer que daria para trabalhar todo o conteúdo de filosofia existente dentro de 3 anos com 2 horas de aula. Isso é impossível realmente. Mas se já era difícil, agora se torna pior ainda, né? Se torna muito mais difícil. E as exigências para esses estudantes no Enem, no vestibular que eles vão fazer, acabam sendo ainda dentro daquele conteúdo que deveria ter sido trabalhado. Então, para esses concursos, né, essas testes que eles vão fazer, eles serão prejudicados, já estão sendo prejudicados perante isso. Além desse número alto de estudantes que nós temos, né? Realmente, eu tenho praticamente 1.000 alunos. Que eu conheço deles, né? Que contato eu tenho desses estudantes? Como é que eu vou poder realmente preparar uma aula específica para as dificuldades daqueles estudantes que têm as suas limitações ali, né? Enfim, a gente sabe que cada estudante é diferente. Então, eu acabo dando aula para médio, né? Então, eu não consigo nem exigir um pouco mais daquele que tem condições de ir mais à frente e também não consigo trazer aquele que tem uma limitação, precisa de um tempo maior para aquele conteúdo. Então fica difícil, dentro ainda que nós temos uma redução da carga horária há alguns anos da nossa atividade, então fica muito mais difícil ainda de preparar, né, e ver as especificidades desses estudantes. O que dirá nesse tempo aí, né, de confusão aí que nós temos a cada mês, uma mudança de como que é, né, de remoto para presencial, para obrigatoriedade, enfim, né? Então essa dificuldade de preparação das aulas, de acompanhamento. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade dissertativa, filosofia, né, penso, pelo menos eu penso que a melhor forma de avaliação é que esse aluno possa expor o seu pensamento. Isso ele vai ter que escrever, ele vai ter que falar na aula. Se eu der uma atividade apenas de marcar X para ele, lá de múltipla alternativa, ele não está exprimindo o pensamento dele. Dentro das opções ele está marcando alguma coisa. Agora, o que ele pensa realmente a respeito daquilo? Ele concorda, ele discorda, ele vai fundamentar de que maneira? Então, se eu der uma atividade dessa maneira, eu tenho 1.000 atividades dessa para corrigir. Uhum. Né? Então, assim, que tempo eu tenho também para fazer essa correção? Que aí eu tenho que fazer a revisão, que vai também tomar uma aula, é parte do meu trabalho, é direito dele. Né? Então, tem sido terrível esse ano, né? Pensando dessa maneira, nessa redução da carga horária. Eu fico pensando o novo ensino médio, né? Porque até então a gente não tem exatamente essa matriz, mas pelo que a gente tem compreendido, tanto filosofia quanto sociologia estariam em apenas 1 ano no ensino médio. A matriz ali, eu já consegui acompanhar do magistério, que vai ser reduzido para 3 anos, filosofia estará no primeiro ano com 2 aulas. Então antes eu tinha a possibilidade de trabalhar durante 4 anos, 2 horas de aulas com ele, né? Então não só quanto conteúdo, quanto a relação a gente pode fazer realmente com a formação técnica ali que eles estão fazendo. Agora isso vai ser reduzido para 2 aulas em um único ano, né? Então o prejuízo com certeza vai ser muito grande. E não apenas em termos do estudante prestar um vestibular ou pensar no Enem, né? Nós não nascemos aí para fazer vestibular ou Enem, mas para viver, se relacionar em sociedade, né? Então a formação integral dos estudantes que nós estamos pensando. Esses testes que eles vão fazer são consequências aí, né, das formas de organização da nossa sociedade. Mas a vida é muito mais do que isso. Muito mais apenas com o Enem e com o vestibular, né? Tem a ver com as nossas relações. E, enfim, além de todo o cansaço, né? Então, assim, a gente sempre pensa, né? Tem alguém numa situação um pouco mais difícil que a nossa. Quando o professor Gustavo falou aqui, eu vou até parar de reclamar um pouco, né? Porque eu imagino até que o professor Gustavo não tem nenhuma carga horária de 40 horas fechada, né? Porque se ele está tendo não. que ir lá para dar uma aula, ele vai ficar 8 horas do dia dele disponível para o Estado por conta de uma hora a aula, então provavelmente, né, sua carga horária deve ser bem menor.
Professor Gustavo, eu queria já emendar com a fala do professor Daniel sobre essa experiência, que foi uma experiência única para nós, que é você dar uma hora, né, uma aula semanal e ensino remoto, né? Então passamos quase a, eu não sei vocês, mas eu me sentia que eu estava falando com fantasmas, assim, né? Às vezes era aquela sessão assim, né, fulano, você está aí, fulano, né? Eu lembro que eu dava aulas maravilhosas quando eu via, acho que não tem ninguém me ouvindo, mas tá, né? Como foi, professor, essa experiência com o ensino remoto? Porque daí, é claro, né, você, a questão do deslocamento, ela não está presente ali, mas há um outro elemento, né, porque tem alunos que você não conhece, né? E que alunos que a gente não tem. Eu tenho alunos que eu conheci esses dias, né? Falaram, ah, você é aquele que tava com aquele desenho dos Simpsons lá, né? Com aquela figurinha. Então, tem situações que a gente não... Né, que a gente fala, poxa, né, que onde que eu me enfiei, né? Porque às vezes me dava uma crise de...
Angústia.
De, sabe, assim, de consciência. Fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Né? A gente vai ouvir, professora, assim, muito... Assim, a gente tem talvez, acho que uns 2 ou 3 minutos. E depois a gente vai chamar um intervalo e a gente continua. Mas conta um pouco pra nós, assim, como é que foi essa realidade, quase uma realidade paralela que a gente viveu no estado esse ano. Conta pra nós aí.
Primeiro que, como é um deslocamento pesado, digamos assim, né? A gente entra, tem, por exemplo, no circo militar, as aulas são 45 minutos. Então, aí, quando a gente pega a substituição, 2 semanas, senta, vê eles, se apresenta, conversa, pergunta quanto tempo que o professor que largou as aulas não dá aula e tal. Aí, até ligar toda a aparelhagem, às vezes a escola, você pegou a substituição, não te inseriu no sistema do RCO. Você ainda não foi inserido lá no classroom, aí até você linkar, já foram 15 minutos, né? E você não conhece eles, e aí a perspectiva é que você vá lá hoje, depois só na próxima semana e depois não volte, né? E assim, aí quando tá tudo certo, te entra no classroom, aí o pessoal entra. Eu notei ultimamente que o ensino religioso é mais participativo ultimamente. Eles entram no Meet e eles participam mais. Ficam mais, assim, né? Pergunta, questiona, é pra copiar, aquela coisa toda. E no médio, muitas vezes acontece de você estar com a sala lá com 20 alunos e mais 8 no Meet, só que esses 8 no Meet, eles ligam a câmera e não estão lá, né? Acontece muito isso. E quando há um revezamento, aí você não. Às vezes eles colocam uma foto que não é a deles. E eles se inserem na sala, ah, é você que estava no Meet e tal, mas era outra foto. Então é bem complicado, assim, né? Aulas definitivas eu tenho 6. São 6 aulas definitivas agora. 1 de sociologia e 5 de ensino religioso. As demais são substituição. São substituição. Eu creio que eu estou com 17 horas de aula no momento. Né? São 17 horas de aulas no momento. Em 8 colégios. Dá uma média de 2 aulas e pouco por colégio. É isso, um colégio eu estou com 4, um com 2 com 2 e os demais apenas 1 aula. É mais na sexta-feira que a gente percebe essa precarização, né? E a questão do Meet ficou muito claro, né? A questão da desigualdade no Brasil, né? São poucos alunos que têm acesso à internet, os que têm, às vezes, não aproveitam isso, né? A questão da câmera ligada, né? Eles deixam a câmera ligada aí. E a gente, às vezes, fica nessa... sessão espiritismo, né? Tem alguém aí? Alguém tá me ouvindo? Alguém quer perguntar alguma coisa? O ano passado era mais notável isso, né? Porque não havia presencial. É complicado você ter uma relação com um aluno dessa forma, com uma aula semanal. Bem complicado, bem complicado.
Bom, a gente teria, assim, muitos, né? Muitos e muitos... pontos a serem questionados, né? Porque a nossa precarização, né, do trabalho nosso, do professor das, né, dessas 3 áreas, ficou assim prejudicado também, né, pelo ensino remoto. Mas a gente vai voltar nesse assunto no próximo bloco, tá? A gente continua falando sobre esse do nosso ensino. Que disseram que era híbrido, mas não é híbrido, né? É o ensino, enfim, é o ensino da Finlândia do Sul, né? Já voltamos, gente.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.